Deputado Nelson Silva do PAN, bem, devo dizer que concordamos, ainda bem que concorda connosco, que a ausência de António Costa é gravosa para a importância que o assunto tem, mas o Sr. Deputado foi muito explícito sobre aquilo que são as políticas do PAN. Falou-nos sobre a indústria pecuária. Bem, o Bloco de Esquerda tem um historial imenso de luta, nomeadamente em Liria e onde há muitas suiniculturas, para que esse problema seja resolvido. Temos essa exigência no país também de um modelo diferente de produção. Mas a proposta do PAN, que apresenta sempre no Orçamento de Estado, é diferente. Quer que haja uma taxa sobre a carne para que, e noutros alimentos, para que quem vai comprar, que é o alimento básico para si, bem ou errado, custe-lhe mais, que os trabalhadores paguem mais. Esta é a solução do PAN. E mais, também nos diz que está a saudar os combustíveis mais caros. Bem, eu devo dizer que no país apenas as grandes petrolíferas e o PAN estão a celebrar o preço dos combustíveis mais caros. Exatamente. Porque o que nós queremos é investimento na ferrovia e em transportes públicos gratuitos, queremos uma organização do território diferente para que o petróleo deixe de ser um bem essencial. Mas hoje, no dia de hoje, há milhares, centenas de milhares de trabalhadores que necessitam do seu carro para uma deslocação casa-trabalho. Colocar-lhes um sobrecusto não adianta nada na proteção do planeta ou do ambiente. É apenas um castigo sobre os pobres, um castigo sobre os trabalhadores. Vai. E é essa a grande diferença entre a política ambiental do Bloco e do PAN. Nós entendemos que deve ser uma política de justiça social, uma justiça climática, onde quem mais sofreu pelas alterações climáticas não seja agora novamente castigado com preços mais altos em cima. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem mais 3 pedidos de esclarecimento. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Os Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Nelson Peralta, os Verdes valorizam o tema escolhido para debate, a que nós próprios também nos referiremos a seguir. Os problemas ambientais são cada vez mais evidentes e é urgente não continuar a enfiar a cabeça na areia. Metas, compromissos, promessas, todas assumidas solenemente por diversos governos e em diversas cimeiras, já não são novidade. Ora, o que são necessárias são medidas concretas e concordará que há uma área em que essas medidas são urgentes, a floresta. Sabemos que hoje mais de 100 líderes mundiais vão comprometer-se na Cimeira do Clima das Nações Unidas a travar a desflorestação até 2030, para combater as alterações climáticas. Sendo um compromisso demasiado distante, é um passo no reconhecimento da importância das florestas. Em Portugal, continuamos a marcar passo nesta área. Por um lado, no alargamento da área de floresta autóctone adaptada às condições climáticas e do território. Falamos disto há anos e de ano para ano sentimos a área de autóctones reduzir de forma preocupante. Por outro lado, a falta de resposta às consequências dos horríveis incêndios de 2017 e 2018. Basta andar pelo país para ver o estado destas áreas, com as invasoras por todo lado e áreas onde a cor dominante ainda é o negro. E não são só áreas privadas, basta falar, por exemplo, do Pinhal de Leiria. E não é por não haver dinheiro. Os Verdes propuseram que o dinheiro angariado com a venda da madeira ardida fosse aplicado no Pinhal. O Governo não fez essa opção. Estamos a falar da possibilidade de fixação de carbono imediata. Não lhe parece, Sr. Deputado, que mais do que palavras são precisos atos, reforçando as equipas do ICNF para assegurar os investimentos necessários, por exemplo, no que se refere à recuperação do Pinhal de Leiria?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pires, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Felicito o Sr. Deputado Nelson Peralta pela pertinência do tema que aqui trouxe e queria começar por dizer que juntar uma crise ambiental, energética, às crises sanitária, económica e social, era tudo aquilo que o mundo não precisava. Mas juntar a estas crises uma crise política era tudo aquilo que os portugueses não mereciam. E eu quero relembrar o Sr. Deputado Nelson Peralta que o seu partido é um dos principais responsáveis pela crise política que vamos ter e que estamos a ter E é também um desses, e é por esse motivo que o nosso Primeiro-Ministro, um dos fatores que não pode estar presente na COP26, é porque nós temos uma crise política no nosso país. Mas mais do que promessas, mais do que discursos e proclamatórios, o que está e o que verdadeiramente interessa à vida das pessoas é o dia-a-dia, são as ações. E aí, deixe-me que lhe diga, o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não recebe lições em matéria ambiental de nenhum outro partido aqui nesta Câmara. Porque o Partido Socialista foi o primeiro partido a apresentar a Lei de Bases do Clima e, segundo a Associação Zero, o projeto do Partido Socialista é o projeto mais completo que está aqui hoje em discussão nesta Câmara e que nós esperamos aprovar no dia, na próxima sexta-feira. Mas o Partido Socialista foi também, e o Governo do Partido Socialista, o primeiro a assumir o compromisso a nível global com a neutralidade carbónica em 2050. Este Governo do Partido Socialista assumiu e tem dado provas, e os relatórios da Comissão são reveladores disso, em que é um dos países que está em melhores condições para alcançar as metas de 2030. E isto é, tem o trabalho, tem a marca do Partido Socialista, tem a marca deste Governo, tem a marca desta bancada parlamentar. Porque nós também ouvimos aqui a direita dizer que é necessário uma lei de bases. Mas a ambição e a intensidade com que a direita quer sempre fazer o combate às alterações climáticas, ela também sempre muito pouco intensa. Aliás, eu quero lembrar à direita que foi esta bancada, julgo eu, ou anterior, da direita, que votou contra o PARTE, os Passos Únicos, uma medida estrutural para reduzir as emissões de carbono. Ou foi esta direita que meteu na gaveta os projetos para as energias renováveis, e para,
se conclua, senhor deputado.
E para a mobilidade elétrica. E eu quero dizer, o que eu lhe quero perguntar, senhor deputado, para terminar, senhor presidente, é se a crise política que o Bloco de Esquerda provocou vale a pena, porque comprometer todos estes avanços que nós andamos para a frente, e se nós não podemos pôr em causa todos estes avanços que conseguimos ao longo destes anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Obrigada, senhora presidente, senhor deputado Nelson de Peralta. Agradecer o tema que aqui nos trouxe, um tema naturalmente da atualidade e que esta casa acaba por espelhar a forma como a discussão é tida aos mais altos níveis, neste caso na COP26 em Glasgow, à semelhança daquilo que tem acontecido nas anteriores COPs. Preocupa-nos que não vá haver resposta se não se confrontar aqueles que são os problemas verdadeiros e profundos da política ambiental. E, portanto, preocupa-nos que ninguém queira confrontar o elefante na sala, que é o modo de produção que temos, desadequado das necessidades, desadequado da finitude dos recursos e que não serve o bem-estar nem ambiental nem social. Quando nós permitimos que se produza, não para satisfazer necessidades, mas para lucrar, e que isso até pode significar mais desperdício, quando nós permitimos que os bens de consumo tenham uma validade pré-definida para alimentar o seu próprio consumo, em vez de servir a necessidade para que é suposto, quando nós mandamos vir do outro lado do mundo aquilo que produzimos aqui, quando nós continuamos a estimular a utilização do transporte individual, seja com recurso a outras tecnologias, a que chamam verdes, mas continuamos a não assumir aqui o financiamento, por exemplo, do parto para que o transporte público possa ser a realidade predominante, quando nós transformamos o direito a poluir num negócio, dando créditos de carbono e fazendo do direito a poluir um grande mercado a que muitos recorrem para lucrar, estamos a ignorar a questão de fundo e estamos a fugir aos problemas e à realidade que temos à frente dos nossos olhos. Agora, aquilo que o PCP não pode aceitar, e que queríamos perguntar também qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria, é que quem paga as contas, uma vez mais, seja quem trabalha, seja o povo, aqueles que menos têm a responsabilidade nisto tudo. E aqueles que menos têm a responsabilidade também no mundo, porque também são os países. Os países que não poluíram tanto, ou cuja responsabilidade histórica não é a mesma, porque estão menos desenvolvidos, sejam agora chamados a ser colonizados de outra forma para que os países ricos ganhem créditos de poluição. E, portanto, isso é que nós não podemos aceitar, tal como não podemos aceitar que os custos da poluição sejam transferidos para quem menos tem responsabilidades nisto, ou seja, como um cidadão que passa a vida a pagar taxas e taxinhas, enquanto quem verdadeiramente polui continua absolutamente incólume. Portanto, a nossa questão era se também acompanha esta nossa visão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Mariana Silva, fala-nos, e com toda a razão, de que o acordo da floresta que saiu já da COP26 é um ultraje. Nós tínhamos um acordo assinado em 2014 que dizia a deflorestação da Amazónia acaba em 2020. E agora, em 2021, foi assinado um novo acordo que diz que acaba em 2030, se acabar, porque não é vinculativo. Isto mostra muito bem como as elites mundiais estão a falhar na resposta ao planeta. Mas também aqui no nosso país temos um problema com a nossa floresta. A nossa floresta está dedicada à produção de papel. E isso é um risco acrescido de incêndio, ainda para mais com fenómenos climáticos mais extremos. E é por isso também que nas matas nacionais, mas também nas áreas protegidas, faltam vigilantes e faltam sapadores. E, de facto, o quadro de pessoal do ICNF deve ser aumentado. E com isto passo na resposta para o Sr. Deputado Hugo Pires, que faz aquilo aqui que diziam aqui antes, que presunção e água benta, cada um toma o que quer, não é? É que faz-nos um grande autoelogio, mas Portugal é o país da União Europeia com as piores áreas protegidas do ponto de vista de proteção. Portugal é também dos piores países da União Europeia a gerir os seus resíduos. Portanto, toda essa presunção vai sem realidade. Mas vai buscar, numa espécie de desconversa, vai buscar a questão da crise política. Eu devo-lhe dizer que as pessoas que estão lá em casa e que olham para o que está a acontecer, onde o Bloco de Esquerda está a defender as pensões, o trabalho e o Serviço Nacional de Saúde, não interpretam isto como uma crise política. Interpretam isto como a resposta essencial à sua vida. Aliás, é tanto assim que muitas destas medidas que o Bloco de Esquerda propôs eram defendidas pelo Partido Socialista quando estava na oposição, mas pelos vistos, quando está no poder, já assim não quer ceder ao grande patronato. Mas devo-lhe dizer também que nos fala de que Portugal é o primeiro país a anunciar a neutralidade climática para 2050. É sempre a mesma história, repetem isso muitas vezes. Mas já depois disso, muitos outros países anunciaram a neutralidade climática para antes de 2050. Portanto, se como o Sr. Deputado está a dizer que nós estamos em melhores condições para cumprir as metas, se calhar seria hora, já agora na Lei de Bases do Clima, como nós propomos, de antecipar essa meta para a neutralidade climática. Senhor... E já agora, António Costa não nos respondeu. É o secretário-geral do Partido Socialista, é o primeiro-ministro apoiado pelo Partido Socialista, obviamente, e não vai à COP, legitimando as posições do presidente da China, do presidente da Rússia e do presidente do Brasil, o que é um mau serviço para o país, mas é também um mau serviço para a comunidade internacional. O governo português falhou à chamada da COP26 e não responde também no país a essas necessidades. Senhora deputada Alma Rivera, fala aqui de uma das questões que vai ser mais essencial, mais central na COP, que é se o corte de emissões se faz cortando emissões nos países ricos, ou se, pelo contrário, o corte se faz em os países ricos continuam com a economia exatamente igual e depois compensam com o chamado offset nos países do sul global. Nós achamos que o corte tem que ser feito na mudança de economia nos países ricos também e no apoio aos países do sul global para a transição. Aliás, toda a gente pode ir ver o anúncio de uma grande petrolífera que trabalha também em Portugal, que diz que é neutra em carbono. Porquê? Polui à vontade, mas depois faz uns fornos solares no México para a população não queimar lenha e isso é considerado despoluição. O que é preciso é mudar mesmo a economia nos países mais ricos, que foram aqueles que beneficiaram do modelo de desenvolvimento que é irrepetível.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E já agora, novamente, o governo português falhou no seu compromisso com as Nações Unidas no financiamento ao Fundo Verde para apoiar os países em desenvolvimento. É uma grande falha do governo português.
Tenho que concluir. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, e senhoras e senhores deputados, já que na semana passada se encerrou o debate do Orçamento do Estado com palavras de belas canções, ocorre voltar a José Mário Branco e citar um simples verso.